uma missão complexa e difícil. Acolhi com um sentido de responsabilidade grande, sentir-me disponível para a missão para a qual Deus me chamou e para a qual os meus irmãos me elegeram.
Portanto, o sentido da disponibilidade, é isso?
Exatamente. E o serviço, perceber que é um serviço, né? Às vezes as pessoas olham para isto como se fosse uma espécie de promoção, sobretudo quem nos vê de fora, mas é mesmo um serviço, com uma grande responsabilidade, acompanhar os meus irmãos todos na missão que nós próprios vamos assumindo, que é a missão do próprio Deus, do Espírito, através da Igreja, nesta nossa congregação.
E esse é o seu grande objetivo, então?
Exatamente.
Quais são as suas prioridades pastorais?
Temos aqui na nossa província, neste momento, nos próximos anos, duas linhas muito, muito fortes. Uma é a reconfiguração, a reorganização da província, juntando mais duas províncias, uma província chamada Bética, que é o sul de Espanha, e uma outra que é Reino Unido e Irlanda, não é? Para nos unirmos numa só província. Isto no sentido de podermos responder melhor à missão, àquilo que nós vemos que nos é pedido neste nosso tempo, porque temos recursos humanos limitados, ajuda-nos a poder levar por diante alguns projetos que de outra maneira se calhar não poderíamos fazer.
E que projetos são esses?
Por um lado, manter algumas das nossas posições missionárias estratégicas, dando-lhes o impulso necessário, e algumas novas que ainda não estão completamente definidas. Ao mesmo tempo que vamos redimensionando, estamos a fazê-lo em função de uma visão que estamos a criar para, em primeiro lugar, para a Europa toda e depois para estes territórios que vão constituir, neste caso, a nova província para a qual vamos caminhar.
No caso de Portugal, destacam-se as vossas obras sociais, por exemplo, a Congregação Colar dos Carvalhos, que trabalha com jovens e crianças favorecidas, e também em paróquias. Quer-me dar uma perspectiva do vosso trabalho no terreno, no dia-a-dia?
Sim, temos, concretamente, falou do Lar Juvenil dos Carvalhos, portanto é uma obra grande que acolhe à volta de 100 jovens que nos são enviados pelo Ministério Público porque vivem em situações de risco, pelo abandono das suas famílias, pelas mais variadas situações. Temos duas fundações que sustentam, por exemplo, uma fundação, a Fundação Claret, que sustenta este lar, e ainda uma ONGD que desenvolve projetos, sobretudo em relação às nossas missões em África, e projetos de voluntariado com juventude, e projetos de resposta às necessidades de outros povos. E depois, sobretudo, as nossas paróquias, que temos em Portugal, e também as que temos depois na África, já falaremos disso. Têm todas elas uma dimensão social forte, através de centros sociais, paroquiais, com imensas valências, sobretudo aqui atendendo aos mais velhos, aos idosos, aos abandonados, e em África o contrário, atendendo aos jovens, com escolas, por aí fora, não é?
Exatamente aí, na lusofonia, o caso concreto é a vossa presença em Angola e São Tomé e Príncipe.
Exatamente. Temos uma comunidade grande em São Tomé e atendemos imensas paróquias. Nós estamos há muitos anos em São Tomé. O Bispo de São Tomé também é claretiano. Lá temos uma base onde temos um ou dois leigos permanentemente voluntários que acompanham pequenos projetos junto da população, pequenas escolas, ajudas nas roças, tanto com projetos agrícolas. E depois, em Angola, temos duas comunidades, uma em Luanda, na Corimba, onde temos uma grande paróquia, e depois temos seminário, temos a Escola de São José, em Luanda, depois temos muitos centros de saúde, livraria, uma série de serviços que procuram responder às necessidades muito próprias e às imensas dificuldades das pessoas naquelas situações, né? Ligadas à saúde, ligadas à educação, até também ao acompanhamento de adultos no sentido da alfabetização. Quase a mesma coisa também se repete no Lubango, uma paróquia enormíssima, e onde temos também escolas, uma escola paroquial que atende quase 5 mil alunos, portanto lá muita gente, e procuramos dar resposta a esta realidade.
Aqui em Portugal também se dedicam ao ensino, tem os colégios, não é?
Exatamente. Aqui em Portugal temos um colégio, tradicionalmente falando, que tem o ensino básico e o secundário, é nos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. Tem cerca de 1.500 alunos, uma referência ao nível do ensino tecnológico e, profissional. E depois temos o Colégio Universitário Pio XII, que é uma residência universitária em Lisboa, faz um trabalho de acolhimento dos jovens na idade universitária e propõe não é apenas uma residência, sobretudo tem também um projeto de conferências com ciclos culturais, também com uma proposta religiosa de apoio à juventude, no sentido de os ajudar a dialogar e com a cultura a partir da fé.
Quer deixar uma mensagem aos ouvintes da Rádio Vaticano?
Olha, a mensagem é: rezemos uns pelos outros, como nos pede o Papa também, pela missão, saibamos ser todos profundamente missionários, sair dos nossos círculos fechados, ir ao encontro, ultrapassar barreiras, e nesta cultura da proximidade estaremos certamente a ser testemunhas da alegria do Evangelho e a dar um sinal novo da alegria do ressuscitado nesta Igreja.